Sejam bem-vindos a um Papo de Expansão. Meu nome é Demo Oliveira, eu sou CEO e fundador da Goshenland, empresa especialista em expansão de negócios, uma consultoria diferenciada que vai trazer a tua empresa do ponto A para o ponto B. E hoje eu estou com uma convidada muito especial. Eu conheço essa pessoa aqui já faz alguns anos. Nós temos um relacionamento sério e duas lindas filhas. Doutora Kelly Oliveira, a mulher mais sortuda do mundo que eu conheço. Seja muito bem-vinda ao Papo de Expansão.
Obrigada, amor. Vamos conversar sobre expansão de negócios na área da saúde.
Não, o pessoal aqui antes começou assim, Dema, olha, você pode até falar de expansão de negócios na área da saúde, expandindo negócios em família, mas é para você também contar um pouquinho da experiência pessoal de vocês, quando vocês se conheceram, vai ser o podcast mais ouvido.
Então, com certeza.
Então eu conto a minha versão, e você fala a sua.
Tá bom.
A Kelly era uma menina sem uma vontade de cantar uma bela canção, uma mulher linda, e aí a gente se conheceu numa festa da igreja. E aí depois de um ano mais ou menos, eu tava sentado assim num banco, ela sentou do meu lado, e aí dali em diante a gente acabou se conhecendo, acabamos namorando, noivando e casamos muito rápido. É. Eu tenho 42, então sabemos que esse podcast ele é atemporal, mas se você assistir ainda em 2024, eu tenho 42 anos e a Kelly tinha 6 anos a menos do que eu quando a gente se conheceu e a gente, no dia 24 de maio, a gente completa 10 anos de casado.
É, de 2024.
E depois de algum tempo nós tivemos filhos, depois de quanto tempo?
5 anos.
5 anos, a gente aproveitou bastante, aí tivemos a linda Esther, depois a linda Sara, né? Continuando, se Deus quiser, né? A prole.
Mas essa história se resumiu muito.
Não,
não quer contar mais detalhes?
Não, vou deixar você contar, né? Você então, tá que é bom. Entrevistado aqui, não sou eu.
Quando a gente se conheceu, foi nessa festa, né? Era uma festa na roça, como se fosse uma festa junina da igreja em Atibaia, na cidade onde eu morava com os meus pais, né? E a gente foi lá, onde meus pais moram até hoje. E aí, ele apareceu lá, eu tava na época, eu tava até namorando, eu não tava solteira. E aí ele falou, qual é o seu nome? Foi aquela coisa bem rápida, só perguntei o nome e tudo. Ele achava que eu ainda tinha uns 18 anos. Eu lembro disso, falou, então você tá na escola, né? Falei, não, eu já sou médica, sou formada e sou pediatra. Então, ele acreditava que eu era uma menina mesmo de uns 18 anos. Eu já tinha o quê? Uns 25? Eu tinha terminado já a medicina, tinha feito pediatria. Ele olhou assim com o olho desse tamanho, né? Falou, nossa, você já é médica, já é pediatra. Eu falei, não, eu sou médica, pediatra e tal. E aí passou, em junho, né, julho, aí foi mais ou menos em maio do ano seguinte, aconteceram várias coisas, né, eu já não tava mais namorando, o Dema também não, né, amor? E a gente foi na igreja, eu lembro que eu fui na igreja lá em São Paulo, que eu estava fazendo faculdade, estava fazendo residência, e você sentou atrás de mim, e aí era a única pessoa que eu conhecia na igreja, né? Eu queria realmente conhecer e frequentar alguma aqui em São Paulo. E aí eu lembro que eu cheguei pra você e falei, oi, você lembra de mim? Mas não porque eu tava, né, falando com ele pensando em algo, mas porque era a única pessoa. Então, tentando puxar aquele papo, ele... Não, não é? Você não lembra, amor, que você falou, não lembro. Fez aquela cara de paisagem, assim, né? Que aí você falou, não, eu sou aquela pessoa que eu conversei na festa na roça. E aí a gente começou a conversar.
Não, e nessa hora eu tava orando assim, Senhor Deus, que a pessoa que eu vá casar sente do meu lado. Aí deu 30 segundos, ela senta.
Nossa, foi rápido, né? Deus foi bom com você, respondeu bastante.
O problema é que ela ainda não sabia disso, né? Então aí foram 6 meses de convencimento pra convencê-la a ficar noiva, depois casar, né? Acho que foi um ano entre a gente começar a namorar e casar.
A gente começou a conversar em maio, aí depois em agosto nós começamos a namorar. E depois casamos em maio do ano seguinte.
Um ano.
Foi um ano. Foi bem rápido, mas porque, enfim, nós já tínhamos já uma vida, né? Eu já estudava, já trabalhava, já tinha minha condição financeira, você também já tinha uma independência financeira. Não fazia muito sentido ficar enrolando, né? Se a gente já sabia o que queria. E uma coisa que eu lembro também muito é
assim,
o tema.
O prazo de adaptação da Kelly foi o de um ano. Do pai dela foi uns 5.
Foi uns 5, meu pai. Mas o Dema tem uma característica muito certa, assim, muito forte nele, que é realmente ser aquela pessoa direta, prática. Ele sabe o que quer, então ele vai e já, né, vai naquele objetivo. Então, eu lembro que nas primeiras vezes que nós saímos, ele já logo falou que, né, tava interessado. Eu falei, meu, aí eu pensei, poxa, vou dar uma chance pra ele. Eu pensei literalmente assim, não é que eu me apaixonei na hora, sabe? Não foi uma coisa assim, eu lembro que não foi uma coisa amor à primeira vista. Tudo bem, eu sei que tem gente que acredita nisso, né, mas... Não foi assim, eu falo
não, foi
que
difícil
eu...
pra caramba, tive que conquistar. Né? Nunca ganhei nada de graça. Mas foi sempre conquistando. Aí foi conquistando, né?
Mas eu lembro que você foi, assim, bem gentil, bem querido comigo, né? Então, você foi... Falou assim, olha... Aí depois de um certo tempo, eu sabia que ele estava interessado, né? Ele dava bastante sinais, mas ele virou para mim e falou, olha, eu não tenho mais idade para ficar enrolando, para fazendo isso, ó. Eu gosto de você mesmo, é assim. Aí eu, tá bom. E eu fiquei pensando e logo depois veio o pedido de namoro, né? Eu lembro que a gente também tinha aquela época do Piano Gás. Lembra, amor? A gente foi no show do Tim Maia...
Foi muito legal.
Foi o Piano Gás que tinha música, e aí a gente tinha a nossa música.
Ainda temos. Eu falei que quando a gente casou, né? A gente casou no dia 24 de maio de 2014, e esse ano vai completar 10 anos, eu tinha feito uma promessa. Falei assim que quando nós completássemos 10 anos, eu ia fazer uma festa, e eu ia dançar Dirty Dancing, aquela música do Patrick Swayze, onde pega a mulher, joga pra cima. Não lembro o sobrenome. Só que eu não treinei. Então eu vou fazer o seguinte, vou manter a promessa, mas eu vou transferir um ano pra frente. Vamos fazer um reajuste no plano estratégico, vai pra 2025.
Não sei, ó. Eu tenho que dizer que você tá deixando essa questão pública, então agora vai ter que cumprir.
Eu vou cumprir, mas não dá pra cumprir esse ano, porque eu não treinei. Eu não sei dançar nem dedinho pra cima.
Não, mas tem tempo, estamos em janeiro, nossa comemoração em
maio. E a gente
vai
comemorar o aniversário da Esther fora, então bem na data. Então,
vamos ver. Vai dar certo.
Você tem muita fé.
Eu tenho.
Não consigo deixar. Legal. Kelly, quem és tu? Para quem está acompanhando aqui no Papo de Expansão, quem é a doutora Kelly? O que a doutora Kelly faz? Você é empresária? Você é médica? Mãe? Me conta um pouquinho, bem breve, sobre quem és tu.
Bom, eu sou médica, sou mãe, esposa do Dema. Tenho duas meninas lindas, a Sara e a Esther. E também sou mentora de médicas, desde o início, né, então quando nós casamos, foi em 2014, aquilo foi um marco, né, aconteceram algumas coisas, o Dema também me mostrou muitas coisas de como são os negócios, como que é essa visão diferente, porque antes eu queria só saber de estudar, lembra, amor? É óbvio que é importante, né, eu... Sempre gostei muito de estudar, eu acredito que quem é médico sempre é uma pessoa que vai estudar a vida inteira. Mas eu comecei a ter uma ideia de business, de negócios mesmo, sobre a medicina. E aí, em 2014, eu comecei, eu fundei, né, a empresa que é o Pediatria Descomplicada, que, por acaso, esse ano também, ele completa 10 anos de existência. E lá eu comecei algo que eu não tinha muita ideia de como seria, na verdade, foi meio despretensioso. Eu lembro que eu cheguei para você e falei assim, você olha no Google para qualquer coisa, né? Então, se você quer, sei lá, comprar um carro, você olha no Google, faz pesquisa. Se você quer uma casa ou, enfim, algum serviço, você busca no Google. Por que não um serviço médico, um pediatra, uma pediatra também, não buscar no Google? E aí eu falei para você, eu vou fazer um blog. E aí você vai chamar Pediatria Descomplicada. Na época eu já pensei no nome, falei, vai ser assim, porque eu quero descomplicar, eu quero trazer essa acessibilidade para as mães. E aí eu lembro que você falou, não gostei desse nome. Ou você falou, não, esse nome não, vamos pensar em outro. E aí eu falei, nossa, mas eu achei que o nome era bom. Aí eu lembro que eu fiz até um brainstorm, lembra, amor? A gente fez um brainstorm com os amigos. E aí... Eles falam, o que vocês acham do nome e tal? Aí os meus amigos falam, não, pode ser outra coisa e tal. E aí ninguém achou um nome melhor que esse. Falou, não, vai ser esse mesmo. E aí começamos. E foi bem interessante, porque através disso, né, e o Dema também me ajudando lá, a gente fazia patrocinado no Facebook, algumas coisas, né? Antes era Facebook, tá, gente? Todo mundo viu o Facebook 10 anos atrás. E o blog. E mais ou menos em menos de 8 meses, ao mesmo tempo que eu estava já fazendo uma nova residência, então eu estava estudando mais ainda para minha formação, então eu terminei a legimnologia, fiz 2015 a 2017 a legimnologia, eu comecei o blog. E aí nesse período meu agenda já lotou. Eu tinha mais ou menos uns 4 a 5 períodos de consultório, que dá umas 20 horas, mais ou menos, o que é bastante, né? 20 horas de consultório, eu já tinha todos os horários cheios. E aí, isso se tornou algo, um case de sucesso mesmo. A pediatria descomplicada ali tomou proporções bem maiores. Então, foi para Instagram, YouTube, podcast. Então, eu lembro que quando a gente terminou, né, amor? Eu terminei a residência, já estava cheio o meu espaço. Eu falei, poxa, eu quero começar um consultório para. Não só para mim, mas também ter uma clínica. Conta um pouco dessa
Deixa
parte.
eu fazer só um comentário aqui. Para você que está assistindo, você que é da área da saúde, já curta, comenta e compartilha. Você que é mulher e gosta muito do empreendedorismo feminino, não deixe de compartilhar esse episódio. Para quem é novo no canal, meu nome é Demo Oliveira, sou CEO e fundador da Goshen Land, uma consultoria de expansão de negócios. Estou hoje com a minha digníssima esposa, parceira, empresária de sucesso no ramo da pediatria, contando um pouco sobre como expandir negócios na área familiar, como expandir negócios na área da saúde. E eu quero muito poder contribuir com esse podcast, contando também ali a minha versão de negócio. Porque muitas pessoas que estão nos ouvindo, muitas vezes ela não sabe o potencial que tem um plano bem feito. Essa tua história, Kelly, exatamente do momento que você faz plantão, do momento que você cria o nome, do momento que você cria a empresa, a gente fez uma aliança muito boa. Primeiro, uma médica que foi formada pela Unicamp, depois fez USP, depois fez Unifesp. Uma
Sim, as
médica
minhas formações.
extremamente bem capacitada, que tinha um chamado para a pediatria, né? Então você sabia que você ia cuidar de crianças. Extremamente atenciosa, já funcionária do Einstein na época, né? Então você estava trabalhando para o grupo de hospitais melhor ali do Brasil, mas
E
eu
do
vi
corpo clínico
no
também.
corpo clínico. Você é uma excelente professora, porque você também, com a criação do blog, você acabou ensinando mães, ensinando outros profissionais a poder desenvolver coisas que você estava desenvolvendo. Extremamente criticada, que eu me lembro muito bem que muitos médicos criticavam você no começo da carreira. Por que você vai fazer esse blog? Não pode fazer blog. A gente está falando de se expor agora com essas mudanças do Kodama e tudo mais, do
Demorou
CF. Mas naquele momento
uma visão de futuro, né?
E você não falava nada que ultrapassava os limites dos conselhos de éticas médicas.
É
Você
sempre com muito cuidado.
simplesmente dava ali opiniões e deixava, olha, isso aqui é uma opinião, é um caminho, mas você precisa buscar um médico, né? Então tinha sempre muito cuidado. Então eu usei, nós usamos essa melhor visão dela com uma visão de empreendedorismo da minha parte, porque naquele exato momento eu estava no alto auge da minha carreira como diretor executivo da Samsung, expandindo o negócio da Samsung, entendendo tudo sobre modelo de negócios, e a palavra mágica que apareceu ali foi: vamos abrir uma clínica de pediatria. Né? Então, aí.
E agora?
Né? E agora? Qual o tamanho da clínica? Aonde vai ser? De qual forma vai ser? Quantos médicos vão trabalhar? Quais são os
Qual que vai ser o
produtos?
modelo de negócio?
Sim, modelo de negócio, quais são os produtos e serviços? Quanto que vai trazer de retorno? Como que vai ser o design, o layout? Quando a gente vai para a área médica, uma das coisas que me assusta é assim: o médico fala, vou abrir um negócio. Aí ele já pensa, vou abrir uma clínica. Mas tá bom, mas antes da clínica, qual que é um negócio? Qual que é o modelo? Como contrata? Como demite? Qual o salário? Qual a remuneração? Qual o percentual? E o que a gente acertou lá no começo foi que a gente afiou muito bem uma o machado antes de ir cortando a árvore.
É. E uma coisa que eu lembro também é justamente isso, e é o que eu falo também para as minhas mentoriadas hoje, né? Eu tenho uma mentoria de paramédicas e tem muitas médicas que querem, né, já começar e fazendo as coisas assim no ímpeto, sem planejar. Né? E é importante esse planejamento. O Demo, ele trabalha com consultoria de expansão de negócios, e eu lembro na época justamente que nós fizemos uma consultoria para entender qual que era o melhor modelo de negócio, como fazer. Então, olha a importância que é você ter isso, né? E ao mesmo tempo também, eu tinha 2 anos de consultório, gente, antes de ter o meu espaço, antes de ter a minha clínica. Por quê? Porque a clínica em si, ela já existia, eu já tinha uma carteira de clientes, eu já tinha pacientes, eu já estava com a minha agenda lotada. Quando eu entendi que a minha agenda estava lotada, o espaço que eu estava era pequeno, que cabia uma sala própria apenas para mim, que eu, na época antes da gente começar a clínica, eu dividia com outras médicas, eu pensei, agora é o momento de fazermos esse movimento, de ir para uma clínica maior, de expandir. E aí nós decidimos realmente começar uma clínica que não era apenas uma sala, não era apenas um consultório para mim, mas uma clínica médica. E como o Dema fala, ficar pequeno dá muito trabalho. Nós falamos, então, vamos construir a maior clínica de pediatria do Brasil.
Pediátrica privada, né?
Sim. Pensando num padrão, né? Então, num público mais padrão.
E ali a gente... Foi muito legal. Eu conto essa história, né? Porque a Kelly já amava a amamentação. E naquele momento, a amamentação era algo que ainda faltava no Brasil. Procedimentos, processos ali.
Ainda falta, mas não tinha ninguém.
Ali, metodologia clínica para poder ajudar a mãe a amamentar melhor e a criança a criar melhor. E eu me lembro que a Kelly foi para Toronto, Canadá, e ela se especializou com o maior especialista de amamentação do mundo, que é o Dr. Jack Newman. Então, quando ela veio para o Brasil, ela veio já como uma, embora jovem na profissão, como uma das maiores especialistas de amamentação do Brasil.
Isso foi em 2015. Então, logo que eu comecei o consultório, eu fiz um upgrade, então eu fiz uma formação acelerada, não existia residência, até hoje não existe uma residência em amamentação médica, apenas multidisciplinar e tem pós-graduações hoje, mas na época não existia nenhuma. Então eu falei, onde eu posso ter a minha melhor formação? Aí eu fiz cursos, a maioria fora do país, fui fazer um fellow lá no Canadá, com o Dr. Jack Newman, na clínica dele, que é o International Breastfeeding
Center. Dr. Jack Newman é um grande especialista em amamentação no
pediatra,
mundo.
Pediatra, um dos maiores nomes de amamentação.
Isso foi tão bom que a gente trouxe até o Dr. Jack Newman para o Brasil, do lado da Kelly, ambos liderando um curso para pediatras. Então,
treinamento para outros médicos.
Um dos pilares que eu gosto de falar, e a Kelly fala nas palestras dela, que é o Ikigai, faça algo que você possa ser a melhor do mundo naquilo que ela faz, né? Então, ela tentou se especializar com o melhor do mundo. Muitas vezes, no meu processo de expansão de clientes, eu falo, cara, o que você é? Eu sou do agro. Ah, o que você faz do agro? X. Então, do que você faz do agro X, o que você pode ser o melhor do mundo?
Sim.
Né? Quem é o melhor do Brasil?
E às vezes subnichar, né? Ir para um único produto, desenvolver e tornar-se excelente nisso. O médico tem muito disso. E aí foi uma paixão, eu fui até o fim. Em 2015 eu prestei uma prova, e é uma prova, para vocês terem uma ideia de como é difícil, né? Você precisa ter mais de 1.000 horas comprovadas em prática de amamentação, mais de 90, hoje 95, mas na época eram 90 horas de curso, e ainda fazer essa prova que tem 175 questões e passar. E eu lembro que em 2015 eu fui para o Canadá, prestei a prova e passei. Então, logo no início da minha carreira, eu já me tornei uma consultora internacional de amamentação. Um título que, na época, acho que não tinha 50 pessoas no Brasil que tinham esse título. Tinha acho que 30 e pouco.
E isso foi ali o estopim de um bom planejamento. Mas nós fizemos muito bem feito. A gente escolheu o local que fosse um local central, que atendesse a população da cidade de São Paulo inteira.
Sim.
Nós escolhemos um local de fácil acesso, onde a pessoa conseguisse, com o carrinho do bebê, acessar a clínica pela calçada.
Agradável.
com estacionamento coberto, que fosse no térreo. É, nós acessamos um lugar onde a clínica não tivesse do lado de outros negócios, ou seja, o andar inteiro era a clínica. Nós colocamos uma padronização visual fantástica, onde a mãe que chegasse com uma bolsa ali, ela teria lugar para colocar a bolsa.
Sim.
Tivesse sala de amamentação, café, sala do sono do bebê.
Uma brinquedoteca sensorial.
Toda a clínica foi pensada em fazer one stop, one shop. Ou seja, se a pessoa precisasse de dentista para criança, tinha ali. Se precisasse de oftalmo para criança, tinha ali. Se precisasse de qualquer coisa, tinha ali.
Vacina.
E isso mudou o conceito ali. Na hora que a gente foi perceber, começamos com 10, 15 médicos...
Sim.
Especialistas,
foi
para 20, depois foi para 30. Eu sei que no auge tinha quase 90 profissionais
da área
da saúde.
Chegou até 98.
98 profissionais da área da saúde entrando e saindo da clínica ali com todas as suas especialidades, e isso virou um grande modelo de negócio. Só que não quer dizer que durante os 10 anos foi o mesmo modelo, a gente foi mudando.
Sim.
No começo era muito a imagem da Kelly, depois a Kelly foi tirando a imagem dela sabiamente, depois colocou a clínica para rodar independente da força dela.
Sim.
E aí depois a gente começou a ver que a amamentação foi algo muito copiado. Fomos rápidos a não vincular numa clínica de amamentação, e sim uma clínica de multidisciplinariedade. Depois disso, a Kelly começou a se destoar, começando a agregar serviços de autismo.
Sim,
então,
outras funções.
Então, um modelo de negócio que eu acho do teu maior sucesso, Kelly, e eu que vivo isso do teu lado, é a possibilidade de criar um modelo e esse modelo ele ser alterado a todo momento conforme a necessidade de mercado, sem perder sua essência.
Com certeza. E nesse ínterim, né, então, a clínica começou em 2017, a nossa filha nasceu em 2019, então foram 2 anos de trabalho muito intenso. Eu realmente estava ali todos os dias, atendendo, o Dema também muito presente. Nós tínhamos um gestor também que nos ajudava, né, a coordenar o time, fazer tanto a parte de relacionamento com os médicos, como também relacionamento com os pacientes. Nós fizemos muito treinamento também na equipe, né? Trabalhamos com gestão, com marketing, entendemos o que funcionava e o que não funcionava. O Dema realmente colocou as mãos ali no sentido de trazer o melhor do que uma empresa tem, do que os treinamentos que existiam, né, naquilo que ele aprendeu.
E o time tinha uma cultura muito boa, né? Tanto a minha cultura, a sua, a do Tadeu, que era o administrador ali, contou. Uh-huh. Então foi excelente ali o nosso time, né?
Foi muito bom.
E assim, até a escolha dos profissionais e assim por diante. Depois a gente conectou com startups, então nós viramos sócio de um prontuário
eletrônico. Aqueles
virou sócio de uma startup, que é um prontuário médico eletrônico exclusivo para pediatras, que é diferente dos tradicionais, que tem outros indicadores que não tem disponível. Então a gente criou um ecossistema.
Sim.
Então blog, YouTube, cursos para médicos, cursos para mães, para que aquilo, Pediatria Descomplicada, não fosse apenas uma clínica, fosse sim um ecossistema de serviços para criança.
Sim.
E também capacitação para o profissional da área da saúde que tenha relação com a criança no Brasil inteiro, certo?
Sim, a parte muito interessante que foi quando a Esther nasceu, eu percebi que eu não poderia ter a minha força de trabalho como era antes, né? Então, trabalhar todos os dias ali, muito intenso. E foi a grande questão de realmente iniciar a parte de infoprodutos, da área da educação. Então, o braço da educação, dentro de um negócio, ele é extremamente importante. E educação em saúde, quando nós falamos em educação em saúde, é algo que você pensa numa taxa de lucratividade, e não só isso, mas também você poder ter uma expansão ali de negócio dentro, né, de infoprodutos digitais, foi muito incrível.
E hoje...
isso acontece de maneira muito interessante mesmo.
Kelly, depois de todo esse teu aprendizado, você começou, certo, a treinar outras médicas, não são só pediatras, então tem oftalmos, tem ginecos, cirurgiões plásticos, etc.
Dermato.
Aí elas também terem o mesmo sucesso que você teve na área médica, correto?
Sim, então foram esse período, né, de infoprodutos digitais, de entender o que funcionava ou não funcionava, né? Nós não podemos esquecer que em 2020 teve a pandemia e eu entendo que sobreviveu, né, vamos dizer assim, muitos negócios fecharam, muitos negócios físicos. Você pensa numa clínica, que por mais seja um serviço essencial, diminuiu muito. Por conta de tudo estar fechado, as pessoas não saiam para nada, nem para uma consulta de rotina. E aí o que trouxe, né, a grande diferença foi o braço da educação, que expandiu. Então nós tivemos uma trajetória, uma curva de aprendizagem, um timing para entender e também poder ser o exemplo, né? Então, hoje o que eu vejo é, poxa, o que, que é uma trajetória de 10 anos? O Dema fala isso, ele fala qual que é o poder de uma década. Nós estamos falando de uma década, 2014 a 2024. Então, poxa, construímos um negócio, entendemos o que funcionava, não funcionava, tivemos uma clínica enorme, com mais de 500 profissionais, mais de 18 milhões de faturamento nessa clínica ao longo desses 7 anos. E depois, também entendemos que tinha que ter um braço de educação, um digital, expansão. E depois desse movimento, você pensa assim, ah, o mentor, né, como mentor, eu posso dizer, o mentor ele precisa ter vivido a jornada, ele tem que dar o exemplo. E aí eu entendi, não, eu realmente agora posso trazer todo esse conhecimento para outras médicas, para elas também poderem ter sucesso nas suas áreas.
E me conta um pouco sobre a tua mentoria, né? Você trabalha mentoreando as profissionais na área da saúde, certo? Você, uhum. Você mentor, a tua mentoria ela envolve emocional, envolve técnicas digital, marketing, vendas. Ou seja,
sim.
Você meio que ajudam elas a criar o plano de desenvolvimento da empresa dela, certo?
Sim. Hoje nós temos eu tenho uma mentoria que chama EmpowerMed. É uma mentoria que tem os pilares. Então, os pilares principais da mentoria é posicionamento, no qual eu entendo, primeiro, qual que é o ikigai dessa pessoa, missão e propósito, a parte da identidade dessa pessoa. Porque eu já vi médicas não conseguirem avançar e eu entendo que a maioria das médicas fala assim, eu não tenho tempo e eu não tenho dinheiro. Mas isso é mentira. A verdade é que o que nos paralisa não é a falta de tempo ou dinheiro, mas é a falta de propósito, a falta de você ter uma visão clara daquilo que você quer para sua vida. Então, eu realinho isso, eu trago essa parte para a médica, na parte da identidade, o alinhamento da comunicação, qual que é o diferencial dela, dentro da área dela, é o posicionamento. Depois, trabalhamos a questão de imagem pessoal, até a parte de identidade visual, logomarca, a questão de arquétipos também, né? Hoje fala-se muito, mas não adianta você falar, eu quero fazer o arquétipo X, se você não entende quem é você. E aí depois vamos para o segundo pilar, que é o marketing. O marketing nada mais é do que uma comunicação assertiva, clara, uma estratégia também interessante para aquela médica, o que fazer. E aí... aí traz tráfego, redes sociais, aquilo que ela planeja.
Você que está ouvindo esse podcast, está gostando demais. Você sabe que, embora a gente está falando de negócios na área médica, negócios familiares que nós fizemos em conjunto, esses pontos que a Kelly está mencionando servem para todos os outros negócios.
Sim.
Tem empresas que não têm ideia qual que é a missão, visão, valores, qual é o propósito, qual que é o arquétipo, para quem comunica, de qual forma comunica. E se você quer expandir seus negócios e quer entender isso da tua empresa, aqui nos comentários, tanto do podcast, quanto do Spotify, quanto do Applecast, quanto do YouTube, tem um link para uma sessão estratégica, não deixa de clicar, você vai cair numa página, nessa página você vai preencher os dados da tua empresa e você vai ter acesso a um dos nossos especialistas de expansão de negócios para poder ajudar a clarear a tua estratégia de crescimento da tua empresa, do ponto A para o ponto B. Então não deixe de clicar na sessão estratégica e agendar conosco uma sessão exclusiva.
Perfeito.
E depois do marketing, vai para vendas.
Vai para vendas. Como fazer essa comunicação a partir do momento que o lead, né, o cliente, ele chega das redes sociais, ou seja, de onde pergunta sobre o médico, sobre os serviços. Aí, como fazer isso, né? Como trazer essa conexão e fazer a conversão daquela pessoa que está interessada no produto realmente comprar. E, lógico, nós trazemos também conhecimento de gestão, outras áreas, mas principalmente esses três pilares.
E depois de vendas?
Também a parte de gestão e a parte de mentalidade, mas a mentalidade está também dentro da área de posicionamento.
Ou seja, você envolve os quatro principais pilares para uma empresa poder, sim, se desenvolver e crescer.
Com certeza.
Então, esse tipo de programa serve só para médicos ou pode entrar dentista, pode entrar outro tipo de especialidade?
Sim, nós fazemos principalmente para médicas, mas, por exemplo, se você é profissional da saúde, se você é uma dentista, uma fisioterapeuta, um dono de clínica, por exemplo, ou tem outra especialidade, pode conversar sim conosco, não tem problema nenhum.
O que eu gostei demais é que você agrega a família, né? Então a família sempre vem junto.
Com certeza. E, assim, quando o Dema falou, isso vale para os negócios, vale para tudo, mas a verdade é que eu olho e faço realmente a parte da gestão de carreira, eu olho para ela e falo, como que você quer estar daqui 5, 10 anos, qual que é a sua visão de futuro? Então, na nossa primeira reunião eu trago essa visão de futuro para a pessoa, então realmente é
porque eu acho
nessa
que você,
área.
Eu vou te dar uma dica, tá? Dica ao vivo aqui. Uma das implementações que você tem que fazer no EmpowerMed é, um, incluir visitas, principalmente em São Paulo, em lugares da área médica, para as tuas mentoradas, para elas poderem ter um pouquinho mais de visão. Da mesma forma que o Albert Einstein vinha com o objetivo da nossa clínica, de visitar a nossa clínica para ser uma referência, então tem Livance para visitar, tem algumas outras clínicas referências para visitar. Sim. Vai ter a clínica do Dr. Ícaro, que é uma clínica que a gente trabalhou no projeto de expansão. Então é legal trazer as tuas mentoreadas para poder visitar clínicas e fazer vision trip. Eu acho que eu sei que está dentro do teu planejamento.
Tá, sim.
O segundo é criar eventos exclusivos dentro da tua mentoria contemplando os gestores da clínica.
Uhum,
então, por exemplo, vão ter 2 encontros por ano que é só de gestores. Então pode trazer o gestor, a pessoa de RH, etc. E ela é uma entrega adicional à entrega para as médicas, para elas poderem colocar o corpo time ali, sabe?
Sim, para conhecer como funciona. A gente tem o Empower Med Experience, que também traz essa área, né? Uma imersão presencial dentro do Empower Med, né? Então é um evento à parte, mas que está inserido na mentoria, é um braço da mentoria, e também outros médicos podem vir a conhecer e também ter essa experiência do presencial junto com outras clínicas. Isso nós temos também. Então, temos sim.
Muito legal. E a gente está chegando ao final do nosso podcast. Gostei demais da história, mas eu quero deixar uma última pergunta para você. Como ser empresária, médica, mãe e esposa?
Olha, realmente acho que não é fácil, né? No sentido de tem que ter muita garra, né? Acho que gestão de tempo também, organização, é algo que é muito bom. Eu diria que eu gosto bastante. Mas é um desafio diário de você também se colocar nesse lugar de fazer mais, mas também entender quais são as prioridades, né? Então, o Dema, ele sempre traz essa parte, né, de, poxa, primeiro Deus, família, aí vem Deus, família, né, no caso, filhos, marido, e depois o trabalho. Então, lembrar disso e que você também possa trazer essa visão de negócio da área da saúde. Só uma coisa, Dema, que eu também quero pontuar aqui, é que a parte do digital é muito importante também, tá? Então, por exemplo, se você fala assim, mas eu já tenho uma clínica de sucesso, eu já expandi, já tenho meu consultório lotado, não quero trabalhar com essa parte, eu não quero mais atender, eu não quero aumentar a minha clínica, eu quero expandir no digital. Eu também tenho esse know-how e nós fazemos isso também na mentoria e trazemos essa questão do digital, principalmente para as alunas.
Muito legal, muito legal. Você sabe que você é um grande orgulho para mim, né? Deus é muito bondoso comigo de ter dado uma mulher tão linda como você, né? E estou muito feliz de você estar aqui no nosso podcast Papo
Obrigada.
De Expansão.
E assim, eu sei que parece muitas... sabe assim, às vezes parece uma coisa, nossa, como é que faz tanta coisa? Você ter pessoas ao seu lado, né, que... sejam essa rede de apoio, ter também um marido que traga o negócio junto, né? Então, acho que nós tivemos uma jornada, né, Dema, de amadurecimento, também de muitos desafios. Foram 10 anos de casado, 10 anos de negócios, muitas coisas que nós fizemos juntos, nós aprendemos também. E, só que, assim, quando você tem um casal que olha para a mesma direção... que sabe, né, do direcionamento também que Deus tem, que também cada um sabe o seu papel e sabe o momento, poxa, agora eu tô sendo aquela mãe, agora eu tô sendo aquela esposa, agora eu tô sendo aquela sócia do meu marido. Então, nós vamos ter momentos, vamos falar sobre negócios, aí a gente vai muitas vezes debater, vai falar, não, concordo, não concordo com isso, vou trazer o meu lado da minha visão de negócio, ele vai trazer a dele, e aí nós vamos... conseguir um alinhamento. Então, o que eu vejo, né, e isso vale para tudo, tem empresas familiares, né, tem empresas que começam ali com marido e mulher, dentro de um negócio que começou um negócio familiar e as coisas cresceram. Lembrar desse alinhamento muito claro, porque muitas vezes acontecem brigas, separações, por essa falta de visão. E de não saber separar. E é importante saber separar, né? O que, que fica, né? Negócios e casa. E também você poder equilibrar todos esses pratinhos de maneira clara, de maneira equilibrada.
Muito bom. Pessoal, esse foi mais um Papo de Expansão. Mas antes de finalizar, como as pessoas te encontram?
Bom, as minhas redes sociais, dentro da parte de pediatria e, né, para o público materno e infantil, você acha no Pediatria Descomplicada. Então, tem Instagram, blog, YouTube, todos podcast com esse nome, Pediatria Descomplicada. E a área de negócios, business, você também encontra no, tanto no podcast, YouTube e Instagram, o, o Dr. Kelly Oliveira. Arroba Doutora Kelly Oliveira, o Instagram, arroba DRA, Doutora Kelly Oliveira M.
Muito bom.
De mentora, marketing, mulher,
ficar
mãe.
Dá muito trabalho, né?
Exatamente.
Pessoal, espero que vocês tenham gostado. Curte, comente, compartilhe e envie para todo mundo. Esse foi o primeiro episódio entre eu e minha linda esposa, Doutora Kelly Oliveira. Até o próximo episódio.
Se vocês gostarem, comenta aqui, que aí depois nós podemos trazer outra visão de algum tema que vocês querem.
Um abraço.